Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Slowcast. O meu nome é Lucas.
O meu nome é Matheus.
E estamos aqui novamente, olha só. Se passaram duas semaninhas aí e semana passada nós não tivemos um episódio, mas isso tem um porquê, né? Na verdade, acabamos reformulando um pouquinho aqui o formato, inserimos um novo modelo de episódio, que é esse que vamos fazer hoje aqui. Então recebemos algumas sugestões na enquete que o Matheus deixou lá para vocês, no Instagram, e isso foi importante porque recebemos muitas sugestões aqui de temas e percebemos que os temas sugeridos, eles não necessariamente, eles eram temas atuais, temas que estavam acontecendo semanalmente, como era o nosso objetivo, mas como a demanda foi grande por temas diversos, nas áreas de cultura, tecnologia, enfim, resolvemos então inserir esse novo formato, que é uma maneira de dar conta de abarcar esses temas sem necessariamente ficar preso somente a algo que aconteceu, por exemplo, na semana em que o episódio é lançado. Hoje o tema então é por que devemos gastar menos tempo nas redes sociais, né? Vamos tentar entender um pouco melhor isso.
E é justamente por isso que a gente não está pedindo para vocês seguirem a gente, né? Nas redes sociais hoje.
Por mais que a gente queira, mas não vamos falar isso. Eu não falaria, por exemplo, Matheus, para eles seguirem a gente nas redes sociais hoje.
Não, hoje não pode.
Nem falar com o Instagram, instagram.com/slowcast também. Isso aí,
não, nem falar que a gente também está no Cashbox. Imagina, ou não, qualquer não, coisa de YouTube. Não.
Deixa quieto, nem comenta a questão do Spotify, assim, só procurar Slowcast. No YouTube também, para. Nem
hoje
procura.
Não.
Tá, mas amanhã talvez. Bom, nós aqui... Né, parando para pensar os temas, aqueles temas de impacto, temas que possam fazer com que as pessoas realmente, além de se interessarem, mas também consigam deixar alguma mensagem bacana, né? Então, nosso público aí é diverso, sempre recebo informações de que pessoas nas mais variadas faixas etárias, nos mais variados lugares, nas mais variadas profissões. Então, tentamos ver aqui um assunto que talvez esteja abarcando a todos, que é o uso de redes sociais, né? E... procurando sobre isso, encontramos aqui um artigo de um jornal britânico chamado Independent, né? E esse jornal ele acabou fazendo um levantamento bem bacana de algumas maneiras pelas quais as mídias sociais acabam afetando negativamente a nossa saúde mental. Então, só para deixar claro, nós entendemos perfeitamente todos os pontos positivos, a gente vai conversar sobre isso, mas o que nos preocupa aqui é o efeito negativo disso, e já que ele é pouco falado, talvez... abarcar aqui nesse podcast vai fazer com que você, já que está ouvindo e está pela internet e muitas vezes pelas redes sociais, vocês acessam os nossos conteúdos, pensar um pouquinho melhor. Temos alguns pontos aqui que valem a pena destacar. Então, vamos lá, são seis grandes maneiras e vamos passando aos pouquinhos aqui numa conversa, eu e Matheus. A primeira é a autoestima. E aí, Matheus, consegue imaginar de que forma a nossa autoestima é afetada pelo uso de redes sociais, cara?
Bom, eu acho que todas as pessoas passaram por situações parecidas em relação ao questionamento de autoestima, usando as redes sociais, mas não se deram conta que era justamente pelo fato de usar essa rede social que você começou a se questionar. Mas, por exemplo, a maneira como você se compara com as outras pessoas, conforme você está rolando no seu feed, seja Facebook, seja Instagram, ou seja esses vlogs de YouTube, né? Mas, por exemplo, um grande erro que acaba detonando com a autoestima das pessoas é que quando você vê, por exemplo, um post nas redes sociais, em qualquer que seja, vamos falar que as pessoas que fizeram o post, de fato, eles esperaram um momento mais oportuno para fazerem, por exemplo, um evento que foram, sei lá, a pessoa se produziu para aquele evento, esperou o ano inteiro para aquele evento, se produziu para isso, ou a pessoa... passou num vestibular, vamos falar assim, ou...
Agora que saíram as listas.
Ou seja, a pessoa, no momento que ela faz esse post, ela tá no ápice da felicidade dela. Talvez não, mas assim, nos maiores momentos que sim. E ela faz esse post e você começa a se comparar, cara. Por exemplo, olha que engraçado, você compara um momento, o ápice do momento da outra pessoa com o seu momento cotidiano. Então, você não consegue... É uma simetria que ela tá meio errada, né? Se você for ver. Então, se você não tá no mesmo momento, no mesmo momento de sucesso que essa pessoa tá fazendo nesse post, você tá no seu quarto assistindo Netflix de pijama e você se compara com a pessoa que tá fazendo... A pessoa, sei lá, tá num casamento, tá casando, ou tá numa festa super...
Uma viagem, né?
Movimentada... E você acaba falando, mas por que essa pessoa tá nesse momento e eu tô nesse momento aqui? é uma falsa simetria, por causa que existem momentos, né? Você pode estar nesse momento, mas não é o momento agora. E você acaba falando, isso acaba derrubando a sua autoestima, porque você sente a necessidade de estar no mesmo momento que essa pessoa está passando. Isso é extremamente prejudicial para a autoestima.
Tem até um caso de um estudo feito pela Universidade de Copenhague, que acabou, enfim, entrevistando milhares de usuários, né, de redes sociais, principalmente do Facebook, e eles até cunharam um termo depois, que é a chamada inveja do Facebook. São pessoas que ficam navegando por lá, né, e acompanhando a vida dos outros, porque uma coisa é você usar a rede social para você se informar, enfim. Outra coisa é para você realmente stalkear, você ficar atrás das pessoas, saber o que elas estão fazendo, né? Pessoas próximas, enfim. E muitos acabaram relatando que estavam insatisfeitos com as suas próprias vidas. E a conclusão disso foi através de um estudo onde colocou um grupo de controle, né? Aquelas pessoas que não acessaram o Facebook durante um tempo e outro grupo que acessou. E aí, estatisticamente, as respostas divergiam em relação ao bem-estar, a forma de entender a vida, a forma de estar satisfeito com a sua vida. E isso mostrou uma preocupação, né, a partir desses estudos de psicologia, que é, então, só de essa pessoa estar exposta à rede social e acabar acompanhando a vida de outras, já te cria essa vulnerabilidade, que é, ninguém vai colocar na internet, como já é muito falado, né, o seu dia a dia, ninguém vai colocar coisas desinteressantes. Geralmente você deixa para colocar na sua rede social aquilo que é uma glória, aquilo que é uma conquista, né? Um momento de euforia, um momento muito positivo. E isso faz com que as pessoas que acompanham aquilo, que não têm necessariamente aquilo todos os dias, ou que naquele momento estava passando por uma dificuldade, enfim, se exponha a isso e fique triste, né?
E vale lembrar também que muitos desses momentos que são feitos por esses posts não necessariamente são verdades, né? As pessoas às vezes fazem isso, às vezes a pessoa tem uma vida que ela está extremamente depressiva ou triste, ela acaba fazendo um post de sucesso, que a pessoa está na melhor fase da vida dela, mas não necessariamente é verdade. Então a outra pessoa, que no caso é a pessoa que está assistindo esse post, por um post que não necessariamente reflete a verdade, acaba se comparando e aí se tornando triste naquele momento.
E mesmo que aquilo reflita, né? Mesmo que aquilo seja realmente a verdade, que algumas vezes, né, acaba sendo, claro, você tem que perceber que o fato de você estar exposto àquilo te cria um impacto, né? Existe um impacto em você ver, por exemplo, alguém super bem, super feliz, porque você naquele momento, às vezes, não está tão bem, não está tão feliz. Então você se compara, é óbvio. Agora, o fato de você... essa pesquisa da Universidade de Copenhague, ela foi muito interessante. A gente vai deixar depois o link aí do Independent, né? Porque mostrou que, no final das contas, as pessoas que estavam nas redes sociais expostas a isso, elas assumiam que o seu bem-estar estava afetado. Né? Claro, de forma indireta pela pesquisa, né? Nunca é de forma direta. E que, no final das contas, se você acompanha a vida dos outros constantemente, você acaba não se preocupando muito em aumentar a sua autoconfiança. Então, quanto mais você se expõe a isso sem realmente tomar as rédeas da sua própria vida, né, você acaba ficando insatisfeito com isso, acaba percebendo que a sua vida não tem a mesma excitação que a vida dos outros, não tem as mesmas realizações que as vidas dos outros. Mesmo que você tenha vivido isso o ano passado, por exemplo, e que essa pessoa que você está acompanhando está vivendo isso agora. Mas é incrível, porque naquele momento a gente acaba deixando tudo de lado isso e só vem instantaneamente.
E vamos ser sinceros, né? Em qual momento da. Qual foi a pessoa? Qual é a pessoa hoje que pode falar que em algum momento da vida dela ela não fez algum post e depois de um tempo removeu porque não teve likes o suficiente, não teve comentários o suficiente?
Sem dúvida.
Isso acaba trazendo aquele sentimento para a pessoa de por que comigo não pode ser assim, né? Por que eu não posso ter sucesso nas redes sociais como outras pessoas têm?
É, porque o princípio que está por trás das redes sociais, que já foi muitas vezes revelado mesmo por próprios engenheiros que desenharam isso através de pesquisas da psicologia, lá no início, é o seguinte, a ideia do Facebook é que você tenha doses de retorno, né, que são as mesmas doses que algumas drogas elas fazem você experimentar. Então, você tem acesso àquilo, aquilo te... faz uma liberação de hormônios que você fica muito feliz e quer ficar mais tempo lá dentro e fazer de novo aquilo. Então, no caso do Facebook, a droga seria o like, seria a interação que os usuários têm com você. Então, se você tem interação, você vai ficar contente, você vai se sentir positivo, né? Você vai ficar feliz. Agora, se você não tem interação, você não tem um retorno daquilo, você se entristece. Então, por isso que as pessoas tendem a colocar na internet coisas que buscam essa interação, coisas que buscam essa aprovação. E quando elas não têm, elas se entristecem. Então, você acaba vendo muito mais as pessoas se esforçarem por mostrar uma imagem do que elas são, do que, de fato, expressar aquilo que elas sentem naquele momento, né?
É, são microdoses de dopamina, né?
Exato.
Que a partir do momento que todas as pessoas recebem essas microdoses, né, acaba se tornando um problema macro, e é meio que associado que se a pessoa fizer posts de sucesso, a pessoa fizer posts, sei lá, a pessoa ganhou isso, ganhou aquilo. Hoje no Brasil, que é muito famoso também, você fazer esses posts de ostentando produtos físicos, né, é levado a pensar que isso é o caminho para o sucesso nas redes, né, que hoje está meio até confuso, né, o sucesso... Ele é o sucesso das redes ou o sucesso da vida real, né? Tá meio que embaralhado, assim.
O outro ponto aqui que nós levantamos, né, junto com esse artigo sobre os impactos das redes sociais, é a questão da conexão humana, né? Essa dificuldade que as pessoas que usam as redes sociais têm de entender a diferença. Você não tá... Porque você está na rede social e a rede social promove conexões entre as pessoas... Não significa dizer que você está realmente conectado com aquelas pessoas, né? O que você lembra, Matheus, da leitura desse tópico ou o que você procurou?
Assim, na verdade eu vou falar mais por vivência mesmo, né? Eu tive a possibilidade de conhecer, tanto no Brasil, pessoas que usavam muito celular, assim, em redes sociais, ao passo que você não consegue manter uma conversa de 5 minutos com a pessoa e a pessoa tem que estar ligada nas redes. E também tive a oportunidade de conhecer, vamos falar assim, hoje a gente já entende que tem muita gente que usa celular e redes sociais na Coreia do Sul. E eu tive a oportunidade de vivenciar isso e ver que é incrível, cara, porque eu via, né, no metrô, grupos de amigos, assim, que eles entravam juntos, ninguém olhava pra cara de ninguém, conversava, e eles iam coisa de 30, 40 minutos, assim, pro destino, que eles precisavam ir, sei lá, pra universidade ou... para qualquer outro lugar, e ninguém conversava com ninguém. Então eles entravam e saíam, eles entravam, ficavam e saíam de todo o percurso que eles faziam, sem levantar nenhum tópico, assim, de conversa, nem nada. Simplesmente com fone, todo mundo, vamos falar assim, eles saíam 5, 6 pessoas, todo mundo com fone de ouvido, todo mundo vendo o vídeo, eles têm as redes próprias deles, né, eles não usam muito...
Uhum. São as versões das redes sociais de lá, né.
E eles usavam isso de tal maneira que era, sei lá, um post atrás do outro, um vídeo atrás do outro, eles nem prestavam atenção de quem estava do lado deles. Eu lembro que era até engraçado que, sei lá, tinha pessoa que estava mais atenta, assim, na estação que ela ia parar e tudo mais. E no grupo de amigos, assim, sempre tinha as pessoas mais atentas também. Então eles saíam e eles esqueciam os amigos dentro do metrô. A pessoa estava tão fissurada em ficar lá acompanhando o que estava acontecendo na rede, que ela acabava, sei lá, talvez até perdendo a parada dela, tendo que parar numa estação à frente para depois voltar e encontrar com os amigos. É incrível isso, né?
Então, dá para perceber que em relação às conexões humanas, existem duas formas pelas quais a rede social ela faz com que essa mediação seja alterada, né? Talvez a primeira seja essa que você descreveu, que é a maneira em que as conexões humanas elas são comprometidas. Então, ao invés de você estar fisicamente próximo de alguém e também com toda a sua atenção voltada a essa pessoa ou a esse grupo, você acaba simplesmente abrindo mão disso e se aventurando lá, né, navegando nas redes sociais, enfim, muitas vezes também com essa pessoa, né, as próprias interações são feitas juntas, mas a presença física, né, estar junto de, muda completamente a forma, a forma de estar próximo de alguém muda. E isso é o que a gente consegue ver em famílias, a gente consegue ver entre amigos, até uma situação que eu venho me policiando bastante é sempre quando eu estou entre amigos e eles ouvem esse podcast, então eles podem depois opinar sobre isso, eu tento evitar, né? Eu tento deixar meu celular guardado, tento fazer com que eu não tenha com a internet ligada, ou uso só para escutar a música, colocar a música, não, eu tento evitar mesmo ficar com o celular na mão, porque o celular ele é feito para isso, para te distrair, né? Ele é feito para te entreter. Então se você não consegue ter o controle sobre ele, ele vai ter o controle sobre você. E aí você vai estar presente, né? Eu que moro em uma outra cidade, quando eu vou até lá, eu quero ter essa interação completa, né, com os meus amigos, com a minha família. Então eu tento abrir mão realmente do uso de internet naquele momento, internet no geral, mas redes sociais em particular, para evitar com que esse contato seja comprometido. E por outro lado, existe também a questão quando a conexão humana ela é falseada pela rede social. Que, o que significa isso? Quando você está na rede social, a impressão que dá é que você realmente está interagindo com alguém. Então, por exemplo, você vai lá e faz uma, puxa uma conversa, e aí a pessoa conversa com você, e aí você tá, caramba, né? Então, eu não preciso nem mais ver aquela pessoa, então. Né? Então eu
tô, tem até o termo web amigo, né? Web amigo, web namorado.
É, e vira aquela coisa assim, um grande amigo de internet. Então, tudo que você coloca, você marca o seu amigo, a sua amiga, e aí um grupo que se marca, né? Esse, parece que você está realmente, sim, a sensação que dá é de que você está realmente próximo deles. Mas no fundo, a forma como essa interação acontece é muito limitada, porque ela é feita durante o dia, em situações esporádicas, episódicas, né? E, de fato, a impressão que dá é que você está realmente interagindo com aquela pessoa, mas você está interagindo com a imagem que ela quer passar dela, né? E tanto quanto ela está interagindo com a imagem que você quer passar de você. Então você não está exposto, por exemplo, à personalidade daquela pessoa. E nem ela sua. Então é difícil alguém não se dar bem na internet, né? Porque na internet você deixa de lado tudo aquilo que é negativo e você acaba se, né, oferecendo de uma outra maneira. E nunca tem aquela cara feia, nunca tem aquele contato físico, aquela forma de se expressar, todas as expressões faciais, expressões corporais que você consegue, numa relação de amizade, conseguir perceber para ver se o que você está falando realmente está tendo um impacto positivo ou negativo naquela pessoa, está demonstrando curiosidade ou algum tipo de afeto, entende? Então isso tudo também é uma forma com que a rede social compromete as conexões humanas. Não mais evitando elas, mas falseando elas, né?
E antes de mudar para o próximo tópico, eu só gostaria de deixar uma pergunta, né, para quem está ouvindo a gente. Qual foi a última vez que você foi lá no seu celular e você desligou o Wi-Fi do seu celular? Ou você desligou o 4G? Qual foi o último momento que você ficou sem conectividade nenhuma com a internet?
Então, ainda mais, eu reforço, ainda mais próximo das outras pessoas, né?
E eu gostaria que vocês pensassem nisso e talvez vocês nem saibam, né, porque... Mas assim, pensa nisso. E o próximo tópico?
E dentro mesmo desse tópico, já inaugurando outro tópico, mas existe um termo muito comum entre os psicólogos que estudam, né, essas interações entre as pessoas e as redes sociais, que é o tal do FOMO, né? É F-O-M-O, que significa Fear of Missing Out. Significa o medo de você perder alguma coisa que está acontecendo na rede. Então, por exemplo, quando você está dentro da rede, é uma coisa. Quando você está fora dela, muitas vezes os assuntos acabam sendo cada vez mais assuntos de coisas que você viu na rede social. A maior parte das pessoas que eu converso, por exemplo, elas se informam pelas redes sociais. Eu me informo pelas redes sociais, né, além de jornais, enfim. Mas as redes sociais, elas se tornou uma fonte muito incrível de informações. E memes, e tudo aquilo que... Né, vídeos, imagens e tudo aquilo que você realmente mantém um papo. É agradável você falar de uma coisa que você viu lá, porque todo mundo vai conhecer aquilo, é legal. Mas o que vem acontecendo com muita gente, relatando, né, pessoas que têm problema de fato de ansiedade com as redes sociais, é esse medo que elas têm de ficar desconectadas pelo fato de achar que está perdendo alguma coisa que os amigos que estão conectados estão tendo a experiência de viver. Então isso cria uma falsa impressão de que se você não estiver na rede, você não vai poder, por exemplo, saber o que os seus amigos estão fazendo, ou o que os seus amigos estão vendo, ou o que eles estão conversando. Então é um medo que as pessoas têm, e por isso um dos sintomas de pessoas que são assim é ficar constantemente atualizando as suas redes. Então é muito comum você ver isso, né? A pessoa está lá vendo o seu feed de notícias, em cada uma das redes sociais, e está todo momento atualizando, sabe? Não consegue, nunca está saciado, não existe um limite para aquilo.
Isso é muito refletido num TED Talks que eu estava vendo agora há pouco, que a mulher disse que na Universidade de Yale, né, 72% dos estudantes do campus, eles não deletavam as mídias sociais pelo medo de perder alguma coisa, de perder alguma novidade que ia acontecer, ou de ficar desatualizado. Então é real, isso acontece mesmo. As pessoas acabam se prendendo muito pelo medo de perder alguma coisa, né, que é o fear of missing out.
E não sei se vocês já perceberam isso, mas eu já reparei comigo várias vezes, é o seguinte: às vezes você está conversando com seu namorado, sua esposa, enfim, seus amigos, até familiares, e aí de repente você, pô, você viu aquilo lá? Eu conheço a pessoa, fala assim, ah, eu vi. Aí a pessoa fala pra você, e aí aquele outro, você fala assim, ah, eu vi. Você entende? Então parece que se você... Parece
assim, direto.
É uma conversa que nunca começa, você entende? Você quer muito falar daquilo. Às vezes você viu uma imagem lá, um meme, que hoje em dia a linguagem dos memes ela é muito comum. Você vê um meme e você quer ir pra frente, quer falar sobre aquele meme, quer discutir, e você conversa com a pessoa já viu o meme. Parece que não tem muito o que falar, né? Porque parece que se você continuar aquela conversa, dá a impressão de que você não respeitou o que aquela pessoa viu.
E engraçado que esse tempo, né, de você ter visto isso e você querer contar para, sei lá, seja uma pessoa, por mais um grupo de pessoas, se você espera mais do que um dia, todos já viram. Todos, absolutamente todos, vão falar para você. Não, já vimos. Você já é a pessoa que já está desatualizada. Você é o Rubinho Barrichello das redes sociais.
Exato. É, um outro ponto, isso, e só para lembrar, isso acontece muito, segundo os dados que nós pegamos das pesquisas aqui sobre esse tema, acontece muito com a faixa de idade dos chamados da geração Z, né? Que ou geração Z e os millennials, que são a geração Z, aquela que nasce, que é a minha, por sinal, que é aquela que nasceu entre o final, comecinho, finalzinho da década de 80 e final da década de 90, nesse período. Enquanto a geração dos millennials é aquela que nasceu a partir dos anos 2000, né? Ou que pelo menos logo na virada do milênio. Então, entre 18 e 34 anos, se você tiver entre 18 e 34 anos, é comum que você experiencie essa situação de FOMO, né? Achar que está perdendo alguma coisa. O próximo tópico é a própria memória, Matheus. Não sei se você sabe, mas as redes sociais elas comprometem a forma como você guarda as informações no seu cérebro.
Cara, eu vi uma notícia ontem, inclusive, a gente nem tinha combinado disso. Eu tô sabendo agora desse tópico. Mas eu vi uma notícia ontem que falava assim, era uma mulher da Universidade de Cambridge, acho que era Cambridge ou Harvard. Ela era matemática, ela tinha PhD em matemática, ela falou assim, eu tenho PhD em matemática e eu não sei fazer contas na mão.
em relação à memória, cara, tem uma questão que é a seguinte. Muitas vezes a nossa memória, ela é uma coisa, enfim, na psicologia eu não vou me arriscar a entrar nessa seara, né? Mas a memória, ela fica armazenada no nosso cérebro, ponto, isso a gente sabe. Agora a questão é, a maneira como nós organizamos essa memória, a maneira como nós guardamos essas memórias. E no caso das redes sociais, muitas vezes, elas também criam memória, né? Então quando você coloca uma foto sua bonita, tudo bem arrumado, que nem o Matheus estava comentando lá atrás, e você coloca isso nas redes sociais, isso vai ficar armazenado lá no banco de dados, por exemplo, do Facebook. Aí, não sei se isso acontece com vocês, mas vira e mexe aparece pra mim, assim, coisas que eu nem lembrava, né? Um ano depois, dois anos depois, aparece a minha imagem lá, junto com outras pessoas, comemorando não sei o quê, nem lembrava daquela situação. E aquela lembrança, que a impressão que dá pra gente é que nós estamos relembrando aquele dia e tudo aquilo que aconteceu, na verdade, se você for ver, se eu voltasse naquele dia, no final das contas, eu tava muito mais preocupado em a foto que eu ia tirar pra colocar na internet, do que, de fato, com a lembrança que eu tinha do dia. Então, muitas vezes, a memória com que nós queremos criar é uma memória um pouco artificial. É a memória daquilo que eu quero me lembrar, e não daquilo que, de fato, eu poderia esquecer, e se fosse lembrado, também seria legal, entende? Então, é algo que... são memórias criadas artificialmente a partir da melhor foto, do melhor prato, da melhor viagem. Então, nós acabamos... muitas vezes, isso pode comprometer, porque você fala assim, olha como minha vida é... ou pelo menos era o ano passado, e olha como eu tô agora, né? É um tipo de ponto negativo. Outra questão...
E a preocupação acaba sendo mais você... como que eu vou tirar as melhores fotos, os melhores vídeos para saciar os desejos de quem tá vendo isso, nem de quem tá experienciando isso, que seria a pessoa no caso, né? Então, às vezes, você tá fazendo uma viagem, talvez é uma viagem que você sempre quis fazer, ou você tá conhecendo uma pessoa, você tá saindo com uma pessoa, né? Você tá num date e você... não consegue viver aquele momento, né? Experienciar tudo que aquilo pode te proporcionar, porque você está preocupado em como registrar isso e fazer com alguém da sua rede goste disso, né? Eu tenho até experiências pessoais, assim, de pessoas e lugares, assim, que eu sei que a pessoa está vivendo no mesmo momento que eu ali, mas não estava mentalmente ali, né? Estava preocupado com celular daqui, celular dali, e acabou perdendo oportunidades boas de conhecer lugares bons, e ver coisas que você não vê normalmente, né?
Exatamente. A forma como você cria experiências, né, que depois aquilo vai sendo transformado em memórias, ela é comprometida, porque você já pensa em maneiras de... É muito comum isso, né? A pessoa vai para um lugar e já fica imaginando, olha, eu quero tirar uma foto aqui, quero tirar uma foto lá, vamos tirar uma foto aqui, já junta todo mundo, parece que para finalizar um encontro sempre tem que tirar uma foto, sabe? Tem que ter. Então isso acaba comprometendo a forma de estar naquele local. Então,
e a pessoa às vezes nem tá feliz, né? A pessoa nem tá feliz, desculpa interromper, mas a pessoa nem tá feliz e força aquele sorriso, que ela quer criar uma foto que ela estava feliz no momento, mas não estava.
Isso. E aí a sua vivência lá muda, depois de 3, 4 anos você vai ver aquela imagem, e a imagem que você está lá não é a que de fato você viveu, né? Mas é uma imagem criada naquele momento para que fosse satisfeito o seu desejo de aparecer bem ou aparecer que está vivendo uma coisa legal. Isso é um problema bastante difícil de conter, porque as imagens hoje, elas por essas câmeras digitais, pelo celular, enfim, você tira 300 fotos, né, e você pega a melhor de todas e representa aquele momento. Então é uma imagem falsa, porque você está pegando a melhor de todas, você não está pegando de fato a que você tirou. Né? E isso é ruim, eu pelo menos penso isso, né, e alguns acadêmicos também pensam isso, porque compromete de fato o que você viveu, né, uma falsa impressão. Um outro tópico é o sono, Matheus. Sabia que as redes sociais elas podem comprometer o seu sono, cara?
Completamente. E até aconselhava que cerca de 40, 45 minutos antes de você dormir, você não mexa em redes sociais, né? Essas doses, essas microdoses de dopamina e outros hormônios também. Então, alguns hormônios que fazem você... Se vocês não sabem, né? Existem hormônios que fazem com que você se sinta cansado para dormir. E isso é mascarado quando você... deita na sua cama e começa a usar as redes sociais. Você acaba dando insônia, né? Você acaba criando preocupações e... Cara, a pior coisa é aquela pessoa que, antes de dormir, faz um post. A pessoa não consegue dormir porque ela não sabe qual foi a reação ao post dela.
Exatamente.
Loucura, né? Ou às vezes a pessoa consegue porque ela tá muito cansada, mas ela acorda, a primeira coisa que ela faz é pegar o celular para ver qual foi a reação ao post dela. Isso acontece com todo mundo, gente.
Com todo mundo, não importa. Você pode ser o maior estudioso de redes sociais, o impacto neles, né? No seres humanos. Mas se você, antes de dormir, está lendo uma coisa super legal, super interessante, e aí você resolve fazer o seguinte: olha, eu vou compartilhar isso aqui e tal. Beleza, colocou, né? Começou a perceber que as pessoas estão interagindo, a sua forma de passar disso para o sono, que era para ser tranquilo, por exemplo, se fosse fechar um livro, por exemplo, e dormir, né? Desligar a televisão e dormir, muda, porque daí você vai, caramba, o que será que estão falando? Será que se eu interagir também, isso vai continuar? Esse papo vai render e aí as pessoas vão falar mais sobre esse assunto? É você querendo guiar a opinião das pessoas lá, entendeu? Então, de alguma forma, isso interfere no seu sono. Então, além do problema mesmo da luz azul, que é aquela luz que fica na tela dos celulares, que se você ainda não baixou um filtro de luz azul no celular, faça isso. Conversei já com vários alunos que têm dificuldade de dormir, e recomendei que eles baixassem esse filtro de luz azul. Muitos fizeram, disseram realmente que faz efeito. Então, além da questão da luz azul, que você vai procurar depois desse podcast, existe a questão da excitação mesmo, da ansiedade, de querer estar participando daquelas conversas. É muito comum isso, quando você está engajado num debate nas redes, por exemplo, e aí você tem que dormir. Então, é sempre muito difícil você saber que hora que eu abandono aqui. Porque abandonar pode parecer que eu não estou interessado, isso pode comprometer depois os meus likes. É algo realmente difícil. E se você está ouvindo isso e você não se identifica com algum desses pontos, eu quero dizer o seguinte: as pessoas vão usando as redes sociais, elas vão aprendendo. Então, pode ser que você já passou por isso, ou algum desses pontos, e você, né, hoje pode se precaver disso. Mas muita gente que está ouvindo isso ainda está começando a perceber essas mudanças. Então, por isso que nós falamos de todas elas, né?
Inclusive, eu também gostaria de deixar uma pergunta para esse tópico, que é... Imagine, né? Imagine, hipoteticamente, se o Facebook não tivesse a oportunidade de você dar likes. Talvez, imagine uma rede social. Como seria a sua reação numa rede social desse tipo, né? Sem a possibilidade de ser avaliada pelas coisas que você posta. Então, imagine se você teria o mesmo engajamento que você tem hoje. É isso.
Existe uma rede social atualmente que... Acho que está em versão teste. Eu já me cadastrei lá, mas ainda não consegui entender muito bem como funciona, mas também confesso que não gastei muito tempo lá. Que é a rede social do Wikipedia. Não sei se você já ouviu falar.
Não.
O dono da Wikipedia resolveu anunciar uma nova rede social chamada WT Social. E é uma rede social que tenta tirar um pouco esses pontos negativos dessas redes sociais tradicionais, como Facebook, Twitter, né? Ela promete ser uma alternativa interessante, né? Permite, talvez, corrigir esses principais erros das outras, que não vão corrigir nunca, porque o modelo de negócio deles é que você fique lá vidratão, ansioso e não sai da rede. Um outro ponto é, Matheus, a questão da nossa atenção, cara. Nossa atenção, ela é comprometida a partir do uso das redes sociais, sabia disso?
Isso é completamente verdade, e é muito fácil você descobrir isso, né? Quem está lendo alguma coisa, seja um livro físico, seja um PDF, se você tem alguém falando com você, você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E muitas vezes, né, acontece de você estar fazendo uma atividade paralela a isso, e você vai lá e recebe a notificação no seu celular. Você simplesmente para o que você está fazendo para observar a notificação. Pensa assim, gente, quando você observa uma notificação, seja em qualquer aplicativo de rede social, você consegue deixar ela sem clicar? O seu intuito é clicar. Você não consegue mais deixar. Quando você clica, quando você elimina essa notificação, você sente um alívio.
Exato.
Isso é terrível. Então você não consegue mais. Uma dica minha, eu fiz e funcionou muito bem para mim, eu não uso iOS, né? Eu uso Android. Mas eu consegui tirar as notificações dos principais aplicativos que eu tinha. No caso do WhatsApp, foi muito válido. Acho que às vezes o Lucas até reclama porque ele manda mensagem e não responde. Mas assim, você consegue tirar a notificação, você não recebe nem a notificação lá em cima, né, na barra de tarefas. Você não recebe a notificação em forma de som. E você só vai saber se você recebeu uma mensagem ou não se você abrir o aplicativo. Então, fica a minha dica para isso.
A questão da atenção é difícil porque, primeiro, que nós já conversamos, né, o quanto as redes sociais elas tiram a nossa atenção da forma de viver mesmo o real, né? Mas a grande questão é que várias pesquisas da psicologia vêm mostrando que a nossa interação com as redes sociais, elas vão nos deixando cada vez mais necessitados de velocidade, né, e de constante interação, constante distração. As redes sociais, elas servem a isso. Elas nos distraem. Então, a velocidade com que o feed acontece, a forma, a estética da rede, o fato de você estar todo momento recebendo coisas novas. Então, é uma máquina de distração. Tanto que, se você conseguir entrar... fala assim, olha, eu vou entrar no Instagram, no Facebook só para mandar uma mensagem para um colega meu e saio. E conseguir realmente fazer isso, você é realmente alguém, um guerreiro.
Diferenciado.
Porque é
ou você entra no Face para ler somente o primeiro post que fizeram.
Exato, é complicado. Você sempre vai ver algo a mais. Então, as pessoas, elas acabam sendo, estão sendo, né, cada vez mais treinadas indiretamente para exigir essa interação constante, essa hiperinteração. Isso é um problemão, porque a vida real não é assim, né? Muito pelo contrário, a vida real, eu digo, aquela fora das redes, o seu trabalho, os seus estudos, o seu relacionamento familiar, afetivo, enfim, fraternal, ele precisa de um tempo completamente diferente desse tempo do Facebook. É um tempo da calma, da paciência. Então, quando a gente acaba, como o Matheus escreveu aí, eu mando uma mensagem às vezes, espero o Matheus, e aí, calma, Lucas, estou aqui, então... Peraí, será que quem está errado? Quem está errado é quem está exigindo uma resposta instantânea, porque nós estamos sendo treinados a isso, no caso, por exemplo, das redes, ou a pessoa que simplesmente está entendendo que a rede social é uma maneira de, por exemplo, é uma outra forma de você se comunicar, mas, na verdade, o tempo ele pode ser o mesmo do tempo da realidade. Você não precisa ter que ficar atualizando a todo momento a sua conversa. Você pode aguardar a resposta. Então, um problemão nós adaptarmos a esse modelo criado pelas redes sociais de velocidade, que a todo momento está nos distraindo, e todo momento coisas diferentes, para a realidade. Então, muitas pessoas relatam que não conseguem, por exemplo, ler mais, né?
E olha que engraçado, né? Antigamente, quem conseguiu pegar as redes sociais, sei lá, de 5, 6 anos atrás, quando você ia passando no feed, né? Tinha gente que via tudo, né? Passava 2 horas e até o último post. Quando chegava lá embaixo, não tinha o que ver mais. E isso não é interessante para essas empresas, né? E o que eles acabaram fazendo? Que hoje já é objeto de estudo da ciência da computação. Eu não sei se vocês perceberam, né, a transição das redes sociais de antigamente para de agora. Que tem aquele botãozinho que você arrastar a tela para baixo, ele dá o refresh na página, já mostra os novos posts. Isso foi colocado justamente para manter você vendo as coisas a todo momento. Então, você acabou de ver, você passou 2 horas vendo, se você dá um refresh, você vai passar mais 2 horas vendo, porque as pessoas postaram mais 2 horas de conteúdo, entendeu?
É, enquanto você, né, enquanto você estava lendo tudo, novos conteúdos estavam sendo colocados, né?
É, isso é ensinado na ciência da computação. Técnicas e maneiras para manter o usuário dentro da rede.
Isso, o modelo de negócio deles é esse. Quanto mais gente, por mais tempo, mais os anúncios valem dinheiro, né? E a questão dessa atenção, como eu estava falando, é você não consegue ler mais. Então, muita gente relata isso. Eu não consigo ler, sabe? Manter a concentração, não consigo ler ficar, sei lá, 15 minutos sentado lendo. Eu tenho que ler, mas ao mesmo tempo também eu tenho que parar rapidinho e desbloquear o celular, sabe? É porque o livro ele não foi feito para distrair a sua atenção. É pelo contrário, né? O livro, por exemplo, ele foi feito para ganhar completamente a sua atenção em um único foco. Enquanto a rede social, ela foi feita justamente para permitir experiências inúmeras de distração na sua tela inteira. Tanto visuais quanto auditivas. Só falta mesmo adaptar isso a outras sensações do seu corpo, como o olfato e o paladar, porque o resto já tudo está sendo destinado para conseguir interagir com as redes sociais. Ouvir música também, né? Muita gente acaba ouvindo música, não consegue, por exemplo, ouvir um álbum inteiro, tem que ouvir somente uma única música porque já cansou daquele ritmo, já quer ouvir outra, e porque, sabe, é uma velocidade gigantesca. Então, ó, vídeos também, não consigo. Lucas, não consigo mais, ouço muito isso. Lucas, às vezes eu passo um filme para os meus alunos, um filme tem 40, um documentário, alguma coisa assim, né? E é realmente feito há pouco tempo, não é aqueles documentários de 50 anos. E tem 40 minutos. Os alunos conseguem ficar lá 7, 8 minutos com a atenção completa. Aí passou disso, já começa já a perceber que o incômodo acontecendo, sabe?
E o engraçado é que antigamente, para você pegar o seu celular para ver uma notificação, você tinha que digitar uma senha ou colocar um padrão. Hoje em dia, só de você olhar para o celular, já está desbloqueando o celular. Ficou muito fácil de tirar sua atenção, entendeu?
Compromete ainda mais o fato de você, né, conseguir se livrar dele, porque ele está todo momento te chamando, cara. E o último ponto aqui, pessoal, já para encerrando aqui, é a questão, tudo que nós falamos permeia isso, mas agora é focado mais na como que as redes sociais elas comprometem a nossa saúde mental, né? Não é brincadeira isso.
Isso é meio que, esse tópico é mais ou menos um resumo de todos os outros, né? Então, mas eu estava até acompanhando num artigo, numa revista de psicologia que chama Psychology Today, a gente vai deixar o link, inclusive. Uhum. Ela se baseou em 11 papers de universidades diferentes de psicologia. Mas o resumo é esse, cara. Os usos das redes sociais, eles trazem, sim, ansiedade, depressão. E isso acaba sendo agravado em pessoas que já têm, né, uma prévia ansiedade adquirida. E para se aliviar dessa ansiedade que a pessoa tinha antes da rede social, ela acaba usando a rede social porque ela vê que ela tem essas microdoses de dopamina. A partir do momento que ela começa a usar, ela começa a desenvolver as próprias ansiedades das redes sociais. Então ela chega com uma ansiedade e sai com 2. E quando ela sai com 2, ela sai mais intensificada. E para você aliviar essa ansiedade, o caminho mais fácil, ao invés de uma terapia, que a pessoa faz, usa mais a rede social. Então você acaba entrando num ciclo, né? Você vai se adoecendo e você vai se aliviando e se adoecendo e se aliviando, e isso só vai aumentando a sua condição psicológica, né? Esse paper também diz que... Então, esse não tem nem o que questionar, mas assim, quanto mais tempo nas frentes de telas você passar, sejam redes sociais ou outras, é muito importante também a gente dizer que o uso do celular em si não é esse o causador dessas ansiedades e depressões, é o das redes sociais.
Nem internet,
porque,
né?
Porque no celular também você pode fazer N coisas, inclusive você pode ler no celular. Esses usuários mais ávidos acabam sendo os mais... os targets dessas empresas, né?
É muito bem pontuado, que isso aí é muito claro. Que é e importante que fique claro também, né? Tá muito claro pra gente e que fique claro pra vocês que a questão são as redes sociais, não é o uso intenso de internet, nem o uso intenso de celulares ou computadores, mas sim redes sociais. Então, tudo isso que nós estamos falando, quando nós falamos de uso de internet, muda completamente, é outra discussão. Muitas vezes esses pontos negativos não existem, é o contrário, os pontos positivos ultrapassam os pontos negativos. Computador também, então que fique bem claro isso. E em relação à saúde mental, né, existe uma pesquisa bem bacana que nós também tivemos acesso aqui nas leituras, deixaremos também para vocês aí, que é o seguinte: a geração Z, que é essa que, como eu falei, eu me encontro, né? Talvez o Matheus também, que hoje teria entre 18 e 34, como eu falei, é uma geração que, cara, ela está deixando as redes sociais. Claro, calma, aí você pode pensar assim, eu não estou deixando, calma, na verdade é o seguinte, pela pesquisa que foi feita por essa agência, depois eu deixo aí, 34% dos entrevistados disseram que estão deixando as redes sociais, permanentemente, né? Então, agora, se vão conseguir outra coisa, mas estão deixando, já estão fazendo testes, enfim, estão pensando em abandonar. E 64% deles acabaram dizendo que estão dando um tempo, sabe, estão tentando imaginar como poderia ser, estão pensando sobre. Então, uma parte, um terço, está abandonando mesmo, já com experiências reais de deletar alguma das redes, e uma outra parte, muito grande, está pensando em realmente dar um tempo. Por quê? 41% desse público entrevistado, de jovens, declaram sentir mesmo ansiedade, tristeza, depressão, pelo uso dessas redes. E a maior parte dos motivos de saída dessa geração Z, que sempre foi tida como a geração de transição, né? Então nós não somos os nativos digitais, aqueles que nascemos num contexto já digital, quando já estava imerso tudo a tecnologia, não. Então nós nascemos sem a internet, sem as redes sociais. Enquanto nós crescíamos, as redes foram aparecendo. A maior parte dos motivos que a geração Z está deixando as redes sociais é justamente, primeiro, o gasto de tempo que concluem que estão gastando com as redes, né, porque isso é muito grande mesmo, alguns chegam a horas.
E eu vou abrir um parênteses nisso. A gente pegou uma pesquisa que mostra que o brasileiro usa em média 3 horas e 19 minutos por dia de redes sociais.
É a segunda nação em uso de redes, né, por tempo.
Se você fizer a conta, né, se você pode extrapolando, se você tem minutos, né, você pode ir para horas, dias e tudo mais, arredondando de uma forma bem, bem grosseira, você está usando 40% do seu tempo em redes sociais por dia, julgando que você dorme 8 horas e trabalha 8 horas por dia. Então imagina, quase metade do seu tempo livre está sendo em redes sociais. Então você não consegue dar atenção para o familiar, você, incrivelmente ou não, você não come, você não se alimenta adequadamente porque você fala que não tem tempo. Você não cumpre algumas coisas em relação a projetos pessoais de saúde, bem-estar, porque você diz que não tem tempo. Então, 40% é um dado muito engraçado de falar, mas 40% significa o quê? Se você viver os seus próximos 10 anos da maneira que você está, 4 anos foram olhando para as redes sociais. Simplesmente, você pega o celular com a sua mão direita ou esquerda, né, se você for canhoto, você olha para o celular por 4 anos.
E lembrando, expostos a todo esse tipo de conteúdos negativos, né, de problemas que foram relatados aí. A maior parte dos que estão saindo estão reclamando do tempo que eles gastam. Depois, as questões negativas, né, então a própria negatividade que está colocada lá, conteúdos tóxicos, sabe, a pessoa, não, porque isso aqui é só discussão, só problema, então não está me trazendo nenhum ponto positivo. Uma parte também reclama da falta de conteúdos interessantes. São basicamente baboseira, né? Coisas do dia a dia, da vida dos outros, que na verdade não nos interessa. E uma parte também que é privacidade, porque sente que a rede social expõe muito a sua vida, indiretamente. E dentre as redes sociais, uma outra pesquisa constatou que o Instagram é o pior aplicativo para a saúde mental. Então perceba que se você tem Instagram, é importante também que você tenha acesso a essa informação, porque você está exposto, vocês estão expostos a isso. E caso não saibam, muitos consideram como uma rede social muito difícil de você conseguir ter uma boa saúde mental, porque por N outros motivos, promove justamente tudo aquilo que nós estamos falando. Ansiedade, depressão, má qualidade do sono, insatisfação com o próprio corpo, né? E inclusive, dentre as sugestões dessa instituição, que é a Royal Society for Public Health, é o seguinte, a ideia é eles pedem, né, que as redes sociais elas possam ter um mecanismo de mostrar quando que uma foto, inclusive o Instagram, né, principalmente, possa mostrar quando que uma foto foi muito manipulada digitalmente, né, e não corresponde em nada quase àquela realmente imagem real. Outra coisa é que tivesse, por exemplo, aviso, sabe, de pop-up, assim, quando você está ficando muito tempo na rede. Então, da mesma forma, Matheus, quando você está lendo um livro digital, sabe, aparece assim, olha... olá, você não está há muito tempo já sem piscar? Não esqueça de piscar, sabe aqueles aquelas imagens, uhum, aquelas figurinhas que aparecem na tela. Por exemplo, ó, para a sua saúde, tenta descansar 15 minutinhos. Então, tem alguns aplicativos que aparecem isso. E a sugestão deles, desses pesquisadores, é que tenha isso também nas redes. E uma última sugestão é que, dentre essas plataformas, elas possam, por exemplo, oferecer indiretamente canais para que os usuários que consigam, que acabem, né, manifestando sintomas de depressão, por exemplo, ou de ansiedade, ou qualquer outro problema mental, consiga encontrar ajuda. Então, sabe, como se fosse assim, se você tiver algum problema, com uso de redes, busque nossa ajuda, ou busque um profissional adequado, sabe? Porque senão, realmente, as pessoas ficam perdidas lá dentro.
E eu tenho uma dica também, né? Já que você provavelmente, o brasileiro, se use 3 horas e 20 minutos por dia, não vai reduzir para zero. Então, se você continuar usando as redes sociais e usar menos, tenta fazer desse uso algo que te traga sentimentos positivos, vamos falar assim. Veja coisas que te traz felicidade. Você não precisa se estressar mais, assim. Já que você está passando por uma rede social que já está te fazendo mal, você não precisa ir por conteúdos que também te façam mal, entendeu? Veja, sei lá, um vídeo de uma música, de um concerto, sei lá, um vídeo de animais, cachorrinhos.
Ou assim, saia mesmo de lá e vá ver um filme, vá ler um livro.
Assim, o vício é como uma droga mesmo, uma
química. Sim, sim, claro.
A pessoa não vai sair de início, mas assim, passe por essa transição, mudando os conteúdos que você vê também.
Sim. E lembrando, né, que o Brasil é o segundo país com mais uso de internet, só perde para as Filipinas, cara. Claro que tem questões demográficas, quanto mais jovem um país, maior é o tempo gasto com internet, porque os jovens gastam mais, tudo, mas é importante lembrarem que quem está ouvindo isso aqui é... basicamente são os brasileiros que ouvem, então saiba que você faz parte de um grupo grande e que está exposto às redes sociais. Então, que sirva também de uma forma de você repensar um pouco os seus usos. E se você gostou desse episódio, nesse formato, acho que é legal você também deixar aí, e gostaria muito que vocês, se interessassem pelo assunto, vejam aí, se tiver interesse, a gente consegue fazer um episódio bacana também de como usar redes sociais, como usar a internet, como gastar o tempo da internet de forma proveitosa, de forma que você consiga, de fato, evitar esses problemas e, muito pelo contrário, né, acabar adquirindo habilidades interessantes. Eu acho que nós temos aí pensado sobre isso e lido sobre isso, então, se gostarem desse episódio, a gente pode fazer um repeteco aqui, só que agora falando só de pontos positivos da internet. Internet, hein? Lembra bem, não redes sociais.
É isso, gente. Aproveitem. Todo o conteúdo que foi falado aqui é muito importante. Muita gente não para pensar. Mas se eu fosse vocês, eu ficava só com o Spotify, hein?
Beleza, galera. Abração, até mais. Se cuidem.
Até mais.